Política. A gente começa esta edição tratando de um assunto que mexe com a vida e com a expectativa de milhões de brasileiros. O Senado aprovou ontem, depois de uma tramitação em velocidade recorde, o projeto de lei que acaba com a aposentadoria integral no serviço público, igualando os recebimentos pós-aposentadoria ao teto do INSS, ou seja, igualando a aposentadoria do serviço público à iniciativa privada. E o teto é de R$ 3.900, independentemente de quanto é o salário do servidor na ativa. Para receber mais do que isso depois de aposentado, o servidor público pode aderir a um fundo de previdência complementar, também previsto no projeto de lei aprovado ontem à noite no plenário do Senado. A matéria já havia passado pela Câmara, segue agora a sanção da presidenta Dilma Rousseff, o que deve acontecer em até 15 dias. A medida, é bom lembrar, só vale para os servidores que foram admitidos após a sanção da lei, portanto não atinge os que hoje já estão na ativa. Mesmo assim, esses servidores são contrários à mudança e é esse um dos motivos de convocação de uma greve geral marcada para o dia 8 de maio. Sobre os impactos dessa decisão para a vida dos servidores e para as contas públicas, eu conversei com o professor de economia do IBMEC, Reginaldo Nogueira.
Professor Reginaldo Nogueira, o Senado aprovou ontem o projeto que cria o regime de previdência complementar do servidor público da União. A medida tem o objetivo principal de conter o rombo no regime próprio da previdência do servidor público, hoje calculado na faixa dos 60 bilhões de reais. Professor, em que medida esse projeto de lei aprovado agora, de fato, pode minimizar o rombo da previdência?
Bem, na verdade, o problema da previdência brasileira é que quando nós comparamos a previdência do setor privado e a previdência do setor público, o déficit ele é desproporcional em relação ao setor público. Então, quer dizer, embora exista um déficit no setor privado, né, no regime de previdência do setor privado, o déficit do setor público ele é tão grande quanto, com uma quantidade de pessoas no regime muito menor. Então, a gente vai dizer assim, o déficit por aposentado, o déficit per capita, vamos dizer assim, no setor público, é muito maior do que do setor privado. Isso coloca uma pressão muito grande sobre o sistema como um todo, com um benefício relativamente concentrado. É por isso que, ao longo do tempo, as diversas etapas de reforma da Previdência que nós observamos no Brasil, sempre foram centrados em alterações no regime do setor público.
Agora, professor, o Brasil ele é considerado um país com uma população predominantemente jovem. E, recentemente, vários países do mundo eles têm promovido reformas em seus sistemas previdenciários, inclusive os países da Europa que têm uma população idosa considerável. Como que o senhor avalia esse problema da previdência no Brasil daqui a décadas, quando o número de idosos naturalmente vai aumentar e o número de aposentados também pode ficar insustentável?
Realmente, as pessoas que estão ouvindo podem achar isso um absurdo, mas realmente o regime previdenciário brasileiro é um dos mais generosos do mundo. As pessoas podem dizer, não, não é verdade, não é bem assim, os salários não são tão grandes, a gente conhece vários casos de pessoas que recebem aposentadorias muito baixas, mas na verdade, na média e a estrutura do sistema previdenciário brasileiro é extremamente generosa. E, inclusive, essa reforma agora está sendo feita para reduzir um pouco mais a generosidade com relação ao setor público para aproximá-lo da média do que é a aposentadoria do setor privado. Mas o que se transforma esse problema nessa estrutura geral do sistema previdenciário brasileiro? O que ela faz é com que o Brasil, com uma população, como você disse, muito jovem ainda, tenha o mesmo gasto previdenciário, em torno de 7% do PIB, que é o gasto previdenciário de países como França, por exemplo, que tem uma população muito mais velha, com uma média de idade muito maior e com um percentual da população aposentada muito maior. Isso significa que se agora, como a população é jovem, nós já temos um nível de gasto previdenciário tão alto, quando a gente tiver uma inversão na estrutura etária da população, a gente passar a ter um percentual maior de pessoas aposentadas, então vai ser absolutamente inviável. Então, o que a gente precisa fazer são uma série de reformas que têm que ser feitas agora para garantir que o sistema não seja inviável daqui a 30 ou 40 anos. Então, todas essas medidas, elas não são focadas em resolver o problema de déficit agora, especificamente. Mas o grosso do problema, o grande problema, é como garantir que daqui a 30, 40 anos o sistema ainda exista.
Agora, professor, na avaliação do senhor, com essa medida que agora vai passar para a sanção da presidenta e pode começar a valer em breve, qual que é a perspectiva para que esse déficit da Previdência possa ser revertido? Em quantos anos o senhor pode fazer essa previsão para a gente?
No caso dessas medidas, né, que foram aprovadas agora, elas somente são válidas para os novos entrantes no setor público, né, para os novos contratados. Isso significa que as pessoas que já estão aposentadas continuam sob o sistema antigo, e as pessoas que estão trabalhando no setor público atualmente ainda vão usufruir do mesmo sistema anterior. Então, significa que nós vamos ter uma janela, vai ter uma demora grande até essas medidas começarem a ter efeitos sobre as pessoas. É o que a gente precisa, que novas pessoas sejam contratadas no setor público, que elas tenham uma vida de trabalho no setor público para que então elas se aposentem. Então, a gente está falando de medidas que vão ter efeitos de verdade sobre a estrutura do sistema previdenciário brasileiro, daqui a 30 anos. O ideal era que essas medidas tivessem sido aprovadas há 15 anos atrás. Né? Mas, assim, por uma série de motivos, né, pressões políticas, problemas, né, de organização desse tipo de voto, que é muito, gera muitos debates na sociedade, isso não foi possível.
Professor Reginaldo Nogueira, muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar com a Rádio UFMG Educativa e tenha um ótimo dia.